Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta, começando mais um episódio desse podcast, a sexta temporada do Peitica 2024. Então, é o quinto ano de Peitica. Em um desses anos foi dividido em duas temporadas, é por isso que a gente está começando hoje a sexta temporada do Peitica. Depois de muitas ameaças, depois de muitas os acionistas do Spotify mandando cartas anônimas aqui para casa por conta diversas pessoas estavam cancelando seu Spotify. Inclusive, eu recebi mensagens no meu particular, no meu privado, no grupo secreto do Peitica, ameaçando: vou cancelar meu Spotify porque o Peitica não volta e eu só assino o Spotify por conta do Peitica. Então, por livre e espontânea pressão, diga ao povo que eu volto. Estou de volta. Parafrasear o imperador é bronca, né, bicho? Olha como começou o Peitica, a sexta temporada. Mas tudo bem, tá tudo bem. Estamos de volta. O que é mais importante é que voltamos para essa sexta temporada. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho, de suporte, de paciência. Disse: ó, gente, eu preciso voltar o Peitica só depois do carnaval. De compreensão, né, na verdade. E todo mundo entendeu, porque ano passado eu tinha começado o Peitica antes do carnaval e durante o carnaval eu parei. E ficaram mais algumas semanas sem, para depois engrenar de volta, enfim. E aí acabou que ficou um negócio meio partido, né? Meio, enfim. Agora eu acho que deu para descansar, deu para curtir as férias, viajar. E agora sim estamos de volta. Infelizmente não tivemos o tradicional episódio de carnaval, né, do Peitica, porque voltamos após, então não faz sentido a gente fazer um episódio de carnaval, mas tá tudo certo. Tá, estamos de volta e com muito prazer. Muito obrigado a você que nos acompanha desde 2019. Tem muita gente que ouve desde o início, né, do programa. Tem muita gente que o Peitica, ele começa em 2019, mas ele engrena mesmo em 2020, né, durante a pandemia. E enfim, todo mundo em casa precisando de conteúdo para se distrair, para estar, enfim, para suportar aquele período. E ganhei muitos seguidores, pessoas muito, muito importantes se aproximarem. A gente construiu uma comunidade em torno desse podcast, tá? Então, muito obrigado para você que continua aqui. Apesar da espera, das férias, às vezes dele ser quinzenal, mas eu sei que quando você manda esse tipo de mensagem é porque você gosta, você curte. Eu adoro receber esse tipo de mensagem de cobrança, porque isso mostra que você se importa com esse conteúdo que está sendo produzido aqui. Então a gente já começa 2024 agradecendo a você que nos manda essas mensagens de carinho e essas ameaças que eu adoro, tá? Alô, Duda. Gente, vamos lá, né? A gente precisa. Eu juro que eu queria começar o Peitica esse ano de maneira um pouco mais leve, só que infelizmente não foi possível, né? Essa semana, o que ficou peiticando na minha cabeça, e não só na minha cabeça, na cabeça de muita gente, foi a fala do presidente, né, presidente Lula, sobre o que está acontecendo lá nos conflitos entre Israel e Hamas. Só que chamar aquele conflito de conflito entre Israel e Hamas é uma distorção da realidade, né? E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar. No ano passado, na temporada passada, a gente já fez um episódio sobre isso. Vocês sabem a maneira como eu gosto de abordar as coisas aqui, com muito cuidado, assim, falando abertamente, mas abordando os temas de maneira muito cuidadosa, para que não fiquem sombras de dúvidas, tanto do meu posicionamento, que é óbvio que eu tenho, né? Se você ainda não percebeu, eu tenho meu posicionamento, mas também dando a oportunidade de pensar e de refletir sobre diversas coisas. Essa semana o presidente Lula falou mais uma vez sobre esse conflito e ele utilizou palavras um pouco mais duras, né, para falar sobre o governo de Israel. comparou, na verdade não foi bem uma comparação, ele disse que não houve na história algo como aquilo que estava acontecendo na Palestina, e disse que houve sim, quando Hitler decidiu perseguir os judeus, o que acabou culminando no Holocausto. E aí foi uma enxurrada de proselitismo político, histórico, religioso. E eu tô aqui para falar sobre isso, né? Não abrir mão do meu posicionamento, como sempre. Tá? Eu vou falar sobre isso. Seguinte, primeiro, fazer certas comparações é um ambiente muito perigoso, tá? E você percebe claramente que o discurso que Lula fez, não o objetivo em si, né? Ele falou sobre aquilo que está acontecendo na Palestina, e sim, é um genocídio. Tem muita gente que gosta de utilizar argumentações, mas é porque a população da Palestina cresceu. Gente, isso não é a medida, tá? Para classificar um genocídio. Para se classificar um genocídio, o Tribunal de Haia, ele é muito claro no seu artigo 2. Eu acho que eu já falei algumas vezes sobre o Tribunal de Haia aqui. E ele define 5 pontos. Ele julga, esse tribunal é um tribunal internacional, né, onde analisa, dentre outras coisas, por exemplo, como crimes contra a humanidade e genocídio. Inclusive, a África do Sul denunciou já Israel, o Estado de Israel, sobre esse crime de genocídio lá no tribunal. E esses 5 pontos que determinam se determinado grupo está impondo crime de genocídio contra outro grupo são esses: matar membros de um grupo, causar sérios danos físicos ou mentais a membros de um grupo, deliberadamente infligir sobre o grupo condições de vidas calculadas para levar à sua destruição física no todo ou em parte, impor medidas com intenção de prevenir nascimentos dentro do grupo, forçosamente transferir crianças de um grupo para um outro. Então, são 5 pontos muito claros que estão lá no artigo 2 da Convenção do Genocídio do Tribunal de Haia. Então, esse argumento de dizer, mas tem gente nascendo lá, isso não é o único ponto que deve ser analisado quando se configura e quando se levanta se determinados conflitos militares ou sociais, políticos, estão enquadrados dentro do crime de genocídio, né, contra um determinado grupo político, étnico, racial, religioso, seja lá qual for. Tá? Então, esse tipo de argumento ele já não é tão válido, e aqui eu estou analisando historicamente e argumentativamente baseado nesse tribunal internacional. Beleza? Então, esteja muito claro aqui que, analisando esses 5 pontos levantados pelo Tribunal Internacional, a gente pode discutir sim se Israel está cometendo um genocídio ou não contra o povo palestino. E eu já adianto aqui que grande parte desses pontos são sim deliberadamente e descaradamente o que Israel faz, o que o Estado de Israel faz contra o povo palestino. Eu estou tendo muito cuidado aqui ao tratar sobre esses pontos e trazer essas palavras, porque quando a gente fala de Israel é uma coisa, quando a gente fala sobre o povo judeu é outra coisa, e quando a gente fala sobre o Estado de Israel, a gente está falando sobre um outro ponto, beleza? E aqui é que eu quero começar o debate. Tá certo que o ponto de partida foi a fala de Lula, mas o que eu quero analisar aqui são as reações a essa fala, certo? Eu não vou colocar aqui, eu não vou fazer defesa de ninguém, mas a gente vai ter que analisar o que foi dito, certo? Então, primeiro ponto sobre levantado lá no discurso de Lula sobre o genocídio, está muito claro aqui o que o Tribunal de Haia decide sobre o que é ou não genocídio, estão aqui no artigo 2 da Convenção de Genocídio do Tribunal de Haia, que eu já trouxe aqui, beleza? Está claro? Segundo ponto, o segundo e terceiro ponto que eu quero analisar é o seguinte: o proselitismo político e religioso desses grupos em reação ao discurso de Lula, beleza? Então, primeiro ponto que eu quero levantar aqui, esse discurso, certo? Analisando politicamente agora, esse discurso de acusar, não de acusar, de atribuir ao governo de Israel esse tipo de crime é inédito? Não. A gente pode pegar aqui, mais recentemente, O presidente da Turquia, Erdogan, e eu já faço uma vírgula muito importante aqui, não estou comparando a importância e as pessoas do presidente Lula com o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan. Erdogan tem uma série de problemas lá na Turquia, ele é praticamente um ditador lá, enfim. Mas Erdogan falou com todas as palavras aqui lá em janeiro. Eu acho que foi 19 de janeiro de 2024, palavras de Erdogan. Os países ocidentais e as instituições internacionais de segurança perderam toda a credibilidade, foram reprovadas no teste em Gaza. Nas palavras de Erdogan, ele comparou Benjamin Netanyahu ao Führer da Alemanha nazista, Adolf Hitler, e lamentou que o Ocidente não tenha intervido na guerra ainda na faixa de Gaza. Então, Erdogan, ele foi explicitamente muito mais duro e contundente na sua fala contra Benjamin Netanyahu e o comparou diretamente à figura de Hitler. Eu concordo com isso, discordo. Enfim, essa fala aqui, assim, para mim é um sujo falando mal lavado, tá? Então, dizer que essa fala de Lula se configura como algo inédito e que, como o governo de Israel está tratando, exigimos uma retratação. Por que que não foi feita essa mesma coisa com Erdogan? Será que é porque a Turquia é da OTAN? Será que é porque não queria arrumar confusão com os membros da OTAN, uma guerra, enfim? Então, é esse proselitismo político do governo de Israel que a gente está discutindo agora. Isso não é inédito. Diversos países no mundo criticam essas ações de Israel, inclusive após a fala de Lula. Foi pedido um cessar-fogo por diversas nações da Europa, algumas pessoas importantes do governo lá dos Estados Unidos, mas esse cessar-fogo foi vetado novamente na Convenção da ONU. Acho que é a terceira vez que os Estados Unidos veta esse pedido de cessar-fogo. E aí, quando a gente for discutir isso, se entra num debate muito mais complexo do que eu quero levantar agora, beleza? Mas aí eu quero trazer uma outra visão de pessoas, tá? Que já criticaram o governo de Israel e o atual partido político de Benjamin Netanyahu. Só que eu quero voltar no tempo, tá? Eu quero voltar para dezembro de 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde o povo judeu foi massacrado pelo Holocausto, e que foi o ponto de partida do nosso debate aqui, o discurso de Lula, certo? No dia 2 de dezembro de 1948, uma série de pessoas importantes, pensadores, cientistas, jornalistas, escritores, dentre eles Isadora Abramowitz, Abraham Brick, Rabi Gerson Cardoso, todos judeus, e dentre essas pessoas que foram signatárias nessa carta estão o cientista Nobel, né, enfim, Albert Einstein, e a escritora Hannah Arendt, tá? Então são duas pessoas importantíssimas que foram signatárias dessa carta enviada aos editores do The New York Times lá nos Estados Unidos, tá? Então, para a gente ter uma ideia de que a gente precisa separar o povo judeu, e aqui eu estou fazendo apenas uma comparação política, tá? Depois, daqui a pouco eu entro na religiosa. O povo judeu que foi massacrado durante o Holocausto, que sofreram um genocídio em massa promovido por Adolf Hitler, não é representado em sua totalidade pelo governo de Israel, hoje representado pelo Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Então estamos falando sobre coisas diferentes. Criticar o governo de Benjamin Netanyahu não é negar nada. Não é negar o Holocausto, você não é um nazista, tá? Tanto é que eu estou trazendo essa carta aberta aqui dessas personalidades, eu vou repetir, incluindo Albert Einstein e Hannah Arendt. Em 1948, 3 anos após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, e eu só vou ler a abertura dessa carta. Abre aspas aqui para essas pessoas que enviaram essa carta ao The New York Times. Entre os mais perturbadores fenômenos políticos de nossos tempos está a emergência do Partido da Liberdade. Esse Partido da Liberdade, ele evoluiu, né, e veio se tornar esse partido que hoje está no poder em Israel, né? O Tnuat Haredut. Eu não sei falar essas palavras, mas traduzindo é o Partido da Liberdade. É, no recente criado, recentemente criado no Estado de Israel, certo? Um partido político muito próximo em organização, métodos, filosofia política e apelo social aos partidos nazistas e fascistas. Ele foi formado a partir dos membros e seguidores do extinto Irgun Zvi Leumi, uma organização terrorista conservadora chauvinista na Palestina. Então, essa carta aberta de judeus que foram perseguidos durante o Holocausto, foram perseguidos pelo partido nazista, por Hitler diretamente, essas pessoas assinaram essa carta e atribuíram a formação desse partido a práticas nazifascistas. Então, atribuir essa crítica... Você vai me dizer agora que esses judeus são judeus nazistas que criticaram a formação desse partido. Não são. Então, criticar... eu sei que você tá, você que ouve o Peitica e está doido para me chamar de esquerdista, que está defendendo... nazista, enfim, eu sei que é difícil para você compreender isso, mas eu te peço um esforço mesmo de paciência para poder entender. Eu posso até te mandar a carta aqui, né, dessas pessoas, desses judeus importantes aqui que mandaram ao New York Times em 1948, só procurar na internet aí que você acha. Eu sei que você está doido para chamar de esquerdista, me chamar de nazista, enfim, eu estou trazendo aqui uma visão histórica do próprio judeu naquela época, em 1948, que assinaram essa carta e enviaram para o The New York Times. Então, eles compararam essa prática deste partido que veio a se tornar o novo governo de Israel a práticas nazifascistas, certo? Então, não é nenhuma novidade fazer esse tipo de crítica ao governo de Israel. Então, aqui fica registrado o proselitismo político. Então, tem gente aqui no Brasil alguns deputados, né, da extrema-direita aí abriram um pedido de impeachment, mais um, né, do presidente, né, enfim. E tem gente lá que está fazendo uma campanha nas redes sociais. Ah, vamos lá, a gente já conseguiu cento e poucas assinaturas e tal. Aí quem está no meio dessa galera? Kim Kataguiri, que há 2 anos atrás defendeu a existência do partido nazista. Na verdade, ele disse assim, teve uma outra deputada que perguntou a ele assim, Kim, você acha que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo? Ele disse sim, a Alemanha errou. Então, para o Kim Kataguiri, há 2 anos atrás, ele disse que o nazismo não era para ser criminalizado. Hoje, ele é um dos principais entusiastas, né, desse pedido de impeachment. Ou seja, é mero proselitismo político. Tem uma outra pessoa, tem um grupo político ali do ex-presidente, né, do Bolsonaro, fazendo um lobby, né, para angariar essas assinaturas. No governo Bolsonaro, deputados como Bia Kicis, o próprio Eduardo Bolsonaro receberam a neta do ministro nazista, que fundou um partido reconhecidamente neonazista na Alemanha, que está disputando as eleições lá. Todo mundo recebeu aqui de braços abertos no governo Bolsonaro. Então, ninguém aqui está preocupado em se fazer justiça diante da aberração, diante do cenário triste que ocorreu no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém está preocupado com isso. A única preocupação dessa galera da extrema-direita é criar um proselitismo político para atacar o seu opositor político. Tá? Então, se realmente eles estivessem preocupados com isso, eles não receberiam a neta de um ministro nazista. Tem outro deputado que fez uma homenagem a seu avô que lutou no exército de Hitler. Aí tem esse outro deputado que disse que criminalizar o nazismo era um erro da Alemanha, enfim. Então é dessa galerinha aí que a gente está escutando esse proselitismo político. E também não é novidade nenhuma, tá? A gente espera isso mesmo dessa galera. E um outro proselitismo que a gente observa dentro desse discurso é o proselitismo religioso, tá? Muita gente dizendo que, ah, tá vendo aí esse discurso, porque aquele povo é o povo escolhido e tal. Um discurso sionista, né? É um sionismo cristão que, em termos, é uma contradição, mas é algo muito praticado no mundo inteiro. É mais um produto de exportação norte-americano, tá? Esse sionismo cristão que nasce nas entranhas da extrema-direita dos Estados Unidos, que está diretamente ligada ao avanço da extrema-direita no mundo inteiro. Então, a teoria da prosperidade ela é substituída pela teoria da dominação. A figura do Cristo humilde, amoroso, de perdão, ela vai sendo substituída pelo Velho Testamento, né? Aqueles reis, né? Sei lá, o rei Davi, que marcha o seu exército sobre os inimigos. E a figura do povo de Israel, que volta ao seu território como promessa divina, e que quando todo o povo de Israel estiver de volta para o seu território, eles vão se converter ao cristianismo e assim vai haver a volta de Cristo e o arrebatamento. Essa é a teoria bem maluca que fazem os cristãos evangélicos protestantes aqui no Brasil se aproximarem muito da figura do povo de Israel. Então é muito comum você ir em igrejas evangélicas hoje e estar lá pendurada a bandeira de Israel, justamente por esse fato da ascensão desse discurso, desse cristianismo protestantista baseado na doutrina da dominação. Então eu posso posteriormente fazer um episódio que aborda melhor essas questões, mas toda essa teoria é baseada num proselitismo religioso que distorce os fatos históricos e inclusive distorce a própria Bíblia, tá? É um retorno ao Antigo Testamento, à lei, à espada, sabe? Então, é uma distorção daquela visão religiosa do Cristo, sabe? Então, existe uma substituição aí, enfim. Mas isso aí a gente pode discutir um pouco depois. Mas o que é que eu queria deixar muito claro aqui é que tanto essa reação política da extrema-direita no Brasil quanto essa reação religiosa, né, desses cristãos, principalmente evangélicos, que se aproximaram desse discurso de Israel, da volta da Terra Prometida e da associação da volta de Cristo ao retorno do povo judeu a Israel, é o que alimenta esse discurso falacioso, né, de que todas as atitudes do governo de Israel são justificáveis a partir dessa promessa divina e religiosa, e que ignora completamente o outro lado da religião, né, que também aquilo é uma terra prometida para aquele povo que ficou ali durante a diáspora, enfim, dos judeus, e que politicamente, socialmente, geopoliticamente, todo aquele território ele passou por mudanças. Então, comparar a promessa, né, eu estou falando sobre o âmbito religioso agora, comparar aquela promessa feita ao povo judeu lá no passado com o governo de Israel hoje é mero proselitismo político, tá? Esse governo de Benjamin Netanyahu ele não representa em nada a figura religiosa daquele tempo da Bíblia. Não, você, quando critica o governo de Israel, você não está criticando um povo, você não está criticando uma religião, você está fazendo uma crítica a um Estado, a um governo que hoje está matando pessoas. Então eu já vi pessoas justificando, mas é uma guerra e aquele povo é prometido por Deus, então tá tudo bem morrer gente. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem matar criança, matar inocentes em nome de uma promessa política ou religiosa. Não tá tudo bem. Tá tudo errado, na verdade. Tá? Então, a partir desse discurso, né, de Lula, a gente pode abrir o debate sobre diversas frentes. Tá? Então, eu espero que você, nesse Peitica, possa refletir um pouco, não caia nessas armadilhas de comparar um povo ou um princípio religioso com um Estado constituído, tá? Com um partido político. Não caia nessa armadilha, principalmente você que pensa, que está ouvindo o Peitica aqui, que gosta de fazer essas reflexões, não caia nessa armadilha. Quando, toda vez que se abre um debate sobre as atrocidades que o governo de Israel comete contra outros povos, principalmente contra o palestino, é sempre jogada essa carta. Aí, ó, lá vem o nazista falar de Israel. Aí, ó, lá vem o falar sobre o povo judeu. Sabe? Então, vamos começar a separar essas coisas. Vamos fazer esse exercício mental saudável de atribuir a formação do Estado moderno de Israel a um outro momento histórico. Certo? Então, que fique muito claro isso aqui. Toda a minha solidariedade ao povo palestino, toda a minha solidariedade ao povo de Israel que também sofre nessa guerra, mas é muito desbalanceada. Tá? É muito desbalanceada. A proporção é completamente diferente. Eu sei que guerra é guerra e que lados sofrem, mas aquilo que o povo palestino sofre hoje é muito desbalanceado. É realmente uma devastação, certo? É um caso triste da nossa história. Enquanto a gente não parar para analisar como momento histórico, a gente vai estar caindo nessas armadilhas do proselitismo político e religioso, tá? Então, espero que você tenha gostado da volta do Peitica agora em 2024. Espero que os próximos sejam um pouco mais tranquilos. Eu não quero esse debate cabeçudo sempre, apesar de ser muito importante, mas eu quero fazer mais peiticas relax durante o ano. E eu espero você no próximo episódio, na próxima semana. Valeu, gente, um abraço. Thank you.